Seja muito bem-vindo ao Dope Frame Podcast. Eu sou o Luquiras.
E eu sou o Gabs.
Gabs, hoje um episódio na correria.
Na loucura, hein?
Na correria, na loucura, porque a gente tem que estar dentro do que tá acontecendo.
Aqui a gente tá naipe americanos contra os nazistas, né, velho?
Exatamente. Do que a gente vai falar hoje, Gabs?
Ué, do grande, da obra-prima, poderia se dizer assim, Oppenheimer.
Olha aí.
Até nós.
Que é isso, cara? Explosões pra todo lado.
Explosões pra todo lado. Ou quase nenhuma explosão.
Pois é.
Muitos disseram.
Exatamente, né, cara? Vamos lá. Mas, ô Gabs, antes da gente iniciar esse maravilhoso episódio de hoje, a gente tem correções a fazer. Olha
que
aí.
Que é isso? Já começamos já com apoiadores?
Já começamos com isso daí, cara. Então, vamos fazer essa correçãozinha do episódio anterior, que se você não escutou, vai lá escutar, que é sobre o tudo no mesmo tempo, no mesmo lugar. Já falei errado de novo o título, nunca vou acertar, mas vamos lá. A gente tem as correções pra fazer aí. A primeira, o senhor Gabs errou o nome de um filme.
Ixi,
olha aí.
Imaginei.
No episódio anterior, você cita o filme que o Daniel Radcliffe faz com os Daniels. E o nome do filme, na verdade, é Swiss Army Man. No Brasil, Um Cadáver para Sobreviver. E não é com Rupert Grint, que é o rapaz do Harry Potter lá. É só com o Daniel Radcliffe mesmo e um outro desconhecido lá que a gente nem sabe o nome.
Que louco.
Mas beleza. E a segunda correção, Luquiras aqui, no seu empoderamento, na sua excitação, falou que o orçamento do filme foi de $400 milhões, quando na verdade foi de 14. Então é só pra gente ter essas correções aí, então de novo, se você não ouviu esse episódio, vai lá ouvir e agora bora explodir bomba pra todo lado. Então é isso, Gabs. Vamos lá, cara. Oppenheimer, um filme de Christopher Nolan que conta a história do J. Robert Oppenheimer, que foi aí colocado aí na história como o pai da bomba atômica. O cara era tenso. O cara era um físico teórico e foi selecionado aí para ser o cabeça do Projeto Manhattan, que foi esse projeto dos Estados Unidos aí na corrida na Segunda Guerra Mundial para ter primeiro do que a Alemanha a bomba atômica, né? Que depois a história provou pra gente, mostrou aí várias coisas, que se não, né? Até o filme conta isso, que não, no final das contas não era nada a ver com a Alemanha, e sim só pra mostrar quem que mandava na porra toda, né?
Exatamente.
Então, o filme começa aí explicando um pouco pra gente desse personagem, Oppenheimer, que ficou muito conhecido no mundo, principalmente na década de 50, né? E hoje ele já tava meio desconhecido já. E aí o filme vem mostrar isso aí pra gente de uma forma bem dramatizada, à la Christopher Nolan.
Não, vale dizer também que o filme ele foi baseado no livro, né? Do próprio...
Isso.
Da autobiografia. E o interessante é que eu acho que muitas pessoas não notaram assim, né? Que o autor do livro participou na construção do roteiro junto com o Nolan. O filme tá bem focado nisso, né? Eu, pra mim, acho que é a primeira vez que a gente vê o Nolan, assim, fazendo um filme... Tão arriscado, né, eu diria, porque é uma autobiografia, é uma biografia dramática, um filme bem adulto, né, e você parar pra pensar, são 3 horas de filme no IMAX, não é pra qualquer um, velho.
Pois é, cara, então já que você já adentrou aí, vamos lá, ficha técnica. Direção de Christopher Nolan, né, o roteiro também é escrito por ele, pelo Kai Bird, que é esse cara do livro.
Do livro.
E tem mais um escritor aqui, creditado, que eu acho que ele também participou ele também fez o livro, né? Junto com esse Kai Bird, que é o Martin Sherwin.
Isto.
De ator, quem que a gente tem?
Opa, o elenco tá bonito, né? Nós temos o Cillian Murphy fazendo o J. Oppenheimer, temos o Rob Downey Jr. fazendo o Lewis Strauss, tem Matt Damon,
Emily Blunt fazendo a Kitty Oppenheimer.
Exato.
Cara, até o Josh do Drake Josh aparece nesse filme.
Exatamente.
Na hora que eu vi ele lá, eu falei, caraca, olha aí, mano.
Até o Fred Mercury estava lá.
Pois é, cara. Cada hora que passava, aparecia mais alguém famoso. Então, assim, um elenco cabuloso, né, cara? Produção executiva foi do Thomas Haislip. E aí o Christopher Nolan também participou do produtor, como produtor.
Claro,
Charles Roven, Emma Thomas, J. David Wargo e James Woods são os que são creditados como produtores, sendo produtor executivo e produtor desse filme. Direção de fotografia é pelo Hoyt Van Hoytman.
O cara é um monstro, viu?
O cara é um monstro e ele faz todos os trabalhos com o Nolan. O Nolan já até falou isso várias vezes, que ele não abre mão de ter o Van Hoytman como diretor de fotografia dos filmes dele. Já fez Tenet, fez Dunkirk, fez A Origem. Todos esses filmes do Nolan, esse cara tava por trás das câmeras segurando a lente. Olha aí. Edição de Jennifer Lame. Quem fez o casting foi o John Papsdera. Não sei se eu falei certo. Provavelmente cara, não.
Deve tá aí, o John daqui a pouco manda pra nós um zap.
Exatamente. Daqui a pouco ele passa um zap pra gente e fala assim, ô Luquires, pô, mano, falou o nome errado aí, velho.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Minha primeira consideração já, assim, pra gente já chegar chutando a porta e explodindo tudo, é o seguinte, né? Vemos aí um Nolan fora do braço da Warner pela primeira vez, né?
Sim.
E eu vou dizer, a Universal confiou mesmo nesse cara, porque a produção desse filme é algo espetacular, velho. E o cara, eu acho que ele disse, ó, eu vou fazer o filme que eu quero fazer, e eles deixaram. Porque o Nolan a gente sabe, né? Eu já vou começar aqui entrando num pouquinho técnico aqui, o Kiras que me perdoe, mas eu já tô no gás aqui. O Nolan a gente já sabe que hoje ele é o único diretor que tem, eu vou dizer, o mestrado em IMAX. O cara tá gravando em IMAX desde o Cavaleiro das Trevas, então a gente tem aí 15 anos de filmes sendo feitos no IMAX por esse cara, então todo o estúdio confia, se bem que ele só ficou na Warner, então a Warner sempre confiou nele em fazer tudo no IMAX, mas se engana quem acha que o Nolan só filmava em película, igual que ficou muito, esse filme ficou muito falado por ele usar a película, né, mano?
Sim,
ele,
sim.
Ele filmava em IMAX formato digital mesmo, mas esse filme ele veio pra causar, gravando numa película de 70 milímetros. E uma outra coisa, ele ressuscitou a Kodak, ele pediu eles que fizessem a película. A Kodak, pra quem não sabe, hoje ela não trabalha mais com película, ela já tá, pode-se dizer, falida no mercado, né?
Sim,
mas
sim.
Ela veio aí só pra fazer especificamente o rolos desse filme.
É muito legal, cara, que o Nolan até, em uma entrevista recente, assim, ele falou sobre essa questão de gravar em 70mm IMAX e tudo mais. E, cara, os rolos de 70mm final, assim, pra projeção, eles tinham um tempo limitado, cara. Porque o rolo é muito grande, né, cara? Então, eles tiveram que fazer uma versão especial pra esse filme de 3 horas de rolo. Porque, e é a segunda vez que eles aumentam, assim, o limite pro Nolan. O Nolan foi o cara que aumentou pela segunda vez o limite dos rolos de filme, porque realmente o filme era muito grande. Ele falou, não, esse filme vai ter 3 horas, ele vai ser grande, então eu preciso ter esse rolo de 3 horas. E aí fizeram especificamente pra esse filme, pra ele, assim. Você vê a moral que o cara tem, né, velho?
Não, e vale a pena dizer aqui, assim, pessoal que escuta a gente, tem gente que tá já no, na área, já entende um pouco, tem gente que tá chegando agora aí, conhecendo a gente. Muito obrigado por estar aqui apoiando a gente.
Muito obrigado, com certeza.
Como sempre. E a gente vai trazendo cada vez mais didática, assim, pra passar pra vocês que não estão, não entendem muito sobre os assuntos. E eu e o Luquiras, a gente já tá pensando, talvez, trazer aqui um episódio específico sobre a IMAX, porque vale muito a pena dizer.
Com certeza, cara.
É uma tecnologia nova, mas porém complexa, muito cara de ser usada. Então, isso. Quando a gente fala assim que o Nolan tá gravando em IMAX, gente, pode saber que o cara tem que ter o patamar, porque não é qualquer estúdio que vai te permitir gravar em IMAX, porque são poucas câmeras que tem no mundo, custa caríssimo o nível de produção e exibição desses filmes. Então, o cara trazer pra gente um drama biográfico altamente focado em diálogos.
Sim, sim.
No IMAX, cara.
Exato, cara.
Por isso que eu digo, é o filme mais experimental dele mesmo. Pra mim é.
É, eu também acho. E isso que você falou do IMAX realmente é uma tecnologia cara, é uma tecnologia complexa e difícil. As câmeras são gigantescas. Uhum. Inclusive, o Nolan fala, né, que o Van Reutemann ele gosta muito de trabalhar com ele, e ele é o diretor de fotografia dele, porque o cara não tem medo de segurar uma câmera IMAX no ombro, tá ligado?
Exatamente.
Na hora que precisa. Então, assim, a câmera é um monstro e, novamente, né, depois da projeção disso, né, o problema, a dor de cabeça não acaba só na hora de gravar em IMAX numa câmera gigantesca, um filme, o cara... Uhum. Mas na hora de projetar isso daí, né, pro espectador ter aquela experiência IMAX, né? Eu não assisti em IMAX, uma pena, mas Gabs assistiu e pode falar mais aí, como é que é, cara?
Assisti e eu vou te falar, é assustador o nível que esse cara chega. Em fotografia, em luz, a tela ela fica completamente tomada pelos atores. E eu vi que foi uma coisa que ele realmente queria. Ele queria que a gente estivesse no pensamento daquele personagem no momento. Eu tô até aqui com uma citação aberta aqui que eu gostaria de falar.
Vai lá.
Como ele disse, né? Se o senhor me permite.
Lógico que
ele isso. Falou assim: a gente queria usar o formato em extrema proximidade do elenco, colocando a câmera no rosto do ator. Na prática, a imersão da imagem é tamanha que permite que a tela desapareça e a gente mergulhe na cabeça dos personagens.
Cara, isso é muito foda.
E realmente a gente vê isso, né, Luquiras? O filme ele tá com muito close, muita... plano fechado ali, até mesmo na hora que o Oppenheimer ele começa a imaginar, a ter os pesadelos com o mundo quântico, né? Isso sim, é incrível. Sim.
É, eu achei muito... Isso é uma das primeiras coisas que eu percebi no filme, assim, que fica claro, essa questão da proximidade. Você, igual você falou, né, cara? A câmera tá colada no nariz do cara, só que ele tá usando uma lente super aberta, né,
exato,
cara? Que dá essa impressão, nossa, realmente, de que a gente tá olhando de muito perto. Porque se a gente, uhum, faz um plano fechado ali, um close, com uma tele, uma lente, né, com uma lente mais fechada mesmo, a gente perde essa proximidade. A gente consegue ver bem de perto e tudo mais, né? O rosto do ator vai preencher a tela e tal. Só que a gente não tem essa sensação, porque o olho humano realmente é um olho que tem um campo de visão muito aberto, né, cara?
Sim.
Então, a partir do momento que você coloca uma lente muito aberta e joga a câmera lá na frente, no rosto do personagem, cara, traz essa proximidade que é até um pouco claustrofóbico, né, cara? Porque a mente do Oppenheimer ali, as coisas, toda a montagem do filme, dos personagens, eu senti isso, pelo menos, é pra te trazer essa sensação de claustrofobia, porque os caras estão lidando, estão fazendo, né? Primeiro, eles estão numa guerra. Segundo, eles estão fazendo um negócio que nunca foi feito, com muita pressão do governo dos Estados Unidos e tudo mais. E o terceiro, cara, eles têm a possibilidade de acabar com o mundo, tá ligado? Tipo, sim, a todo exatamente. Momento eles estão lidando com essa pressão, do tipo, cara, a gente tá lidando com um negócio radioativo aqui e a gente, a qualquer momento, pode explodir a parada aqui e acabar com o mundo, porque eles não sabiam, né, se a bomba ia funcionar da forma como eles acharam, né?
Uhum.
Porque tinha uma porcentagem aí de quase, que eles até falam, né, que quase zero a chance, mas tinha uma chance da bomba explodir e detonar o mundo e queimar a atmosfera do planeta Terra inteiro. Então eu achei muito massa essa forma como o filme transparece esse sentimento de claustrofobia, de pressão, fazendo exatamente isso, colocando a câmera pertinho, a lente muito aberta e você sentir essa proximidade. Uma pena que eu não assisti em IMAX, viu, cara?
Não, e vale dizer uma coisa, né? Eu consegui ver em IMAX e tal, mas não consegui ver como o Nolan fez, né, cara? Em película, porque aí esse vagabundo,
né, cara,
fez esse filme só pra quem mora nos Estados Unidos, porque 30 cinemas só nos Estados Unidos exibiram esse filme do jeito que ele foi feito, né, cara?
Que até o aspect ratio é diferente, né, cara? Ele é 4x3 ali, quase, né?
Igual pra quem não é muito da bolha, assim, não tá ligado até sobre a sala de cinema, né? Em Nova York, lá tem um cinema que é o da EMC, e ele é o que tem a maior sala de IMAX, né? E aí, só pra vocês terem uma ideia, o A tela da sala é o equivalente a um prédio de 6 andares. Só a tela. Agora você imagina ver o filme no aspect ratio feito.
Caraca, deve ser surreal, velho.
Não, surreal.
Eu vi uma galera falando, uma galera que assistiu em 70mm IMAX, que é outro filme, cara.
É, outro filme, cara.
Que é outro filme quando você assiste nesse aspect ratio no, em 70mm IMAX. É, essa sensação que a gente tá falando, ela se multiplica demais, assim. Uhum. Tanto da imersão, como do sentimento de estar dentro do diálogo, de estar dentro da cena. Isso daí é um negócio que, cara, eu fiquei com vontade de assistir. O que nos leva, cara, ao o problema que tá tendo aí, né? Não sei se você acompanhou isso daí. Mas tá rolando nos Estados Unidos, Canadá, né? Onde tem as salas. Cara, os projetores estão quebrando, velho.
Eu não sei se o Luquiras consegue pôr depois aí umas fotinhas anexadas aí pra quem quiser ver. Como que eles tiveram que construir uma estrutura em volta do projetor pra exibir esse filme. Porque
o rolo é imenso. O rolo é imenso. E também pra transportar o rolo. Cara, eles tiveram que mandar pra todos os cinemas IMAX. Eles tiveram que mandar um técnico do IMAX especializado em fazer essa projeção. Porque não era feito projeção em IMAX 70mm, cara, desde 2017, velho.
Exatamente, cara. Então, assim, olha que loucura que o cara tá fazendo, né? Por isso que a gente volta a falar mais uma vez, velho. É o Nolan falando assim, ó, eu tenho carta branca.
Exato.
Warner, você não me quis? Então tome. Só foi isso aí. A Universal abraçou o cara e ele tá fazendo dinheiro de novo, cara.
Fazendo dinheiro pra caramba,
porque,
né?
Porque, convenhamos, né, Luquires? A gente é apreciadores do cinema e tal, a gente gosta de tudo isso pelo fato de equipamentos, pelo fato de narrativos e tal, acompanha essa galera. Mas é um filme, cara, extremamente difícil de se lucrar, velho. Meus pais provavelmente não iam gostar de ver ele no cinema. Eles vão querer ver em casa deitado e uma hora vai pegando sono. Porque... Oh, é um filme complexo, é um filme complexo. Aqui a gente vê um Nolan que aprendeu sobre física e mostra o tanto que ele gosta de física. É. Porque a gente vê ele trazendo essa física dele ali, ó, desde o Interestelar,
depois passa por Tenet.
Exatamente. Agora ele te dá aquele soco no estômago. Fala assim, ó, irmão, senta aí que eu vou te falar o que que é física. Pum. E ele mostra, cara. E ele mostra magistralmente. Eu vou te falar que tem momentos que eu até arrepiei assistindo o filme, cara, naquela tela. Tipo assim, voltando um pouco do assunto do IMAX na película, eu vi que pessoas disseram que, pra você ter ideia de como é diferente, né, você enxerga a textura das coisas. Putz. Eles falaram que você conseguia ver o
grão, a sujeira, a poeira.
Isso, não, e também a textura do objeto, das pessoas, tipo a barba delas, assim, bem feita, sabe? Você vê os pelos faciais, assim. Impressionante, cara.
É, isso é muito louco, cara. Eu vi eu tava assistindo ontem um vídeo de um youtuber canadense que foi assistir o Oppenheimer em 70mm. Uhum. Inclusive, na sessão dele, quebrou o projetor, deu pau e tal. Nossa. Mas depois voltou, tá ligado? Ele falou que voltou, inclusive, com o som sincronizado, assim. Uhum. Só que ele falou que, né, que ele, a sessão inteira, cara... Não é como você assistir um filme digital, mostrando essa experiência, é outra coisa, assim. É como se você estivesse assistindo um filme no passado, assim, porque tem a poeira que ficou em cima do filme, que tava no projetor, então tem as linhas que vão passando. E ele falou assim, né, que como experiência própria, isso daí pra ele só agregou mais, assim. É óbvio que é um cara, assim, entusiasta e tudo mais, mas que fez ele ter uma sensação de estar experimentando o cinema como ele foi concebido como cinema, quando começou o cinema, entendeu? De que, assim, cara, é uma experiência e tudo isso vai estar agregando na experiência. De ser, até, ele falou assim, até do bagulho parar no meio porque quebrou, tipo, ele falou, mano, olha coisa que a gente não tem essa experiência hoje, cara. Você senta no sofá, senta na cama, você vai no Netflix ali e não dá nem um pau, o máximo é que não vai carregar porque sua internet é um lixo, mas assim, você não tem, você vai no cinema, você não tem essa experiência, até isso agrega.
Não, e é incrível a gente ver isso, né, porque... não querendo ser saudosistas, né? Porque a gente tá sempre do lado da tecnologia, da evolução dela.
Com
porque
certeza.
Não tem como ficar pra trás. Mas isso, pra mim, cara, é um marco mostrando que o cinema ainda existe, cara. O cinema ainda tá aí, sabe? Porque
isso é muito
eu
massa.
Ultimamente, eu ando vendo um desinteresse muito grande no cinema. Esse cinema que a gente gosta, sabe? Tradicional. Eu e o Kiras, a gente não entende a gente mal. A gente é apaixonado com filme de super-heróis. A gente é apaixonado com tudo. A gente gosta de cinema.
Exato.
Mas quando você só tem aquilo, tudo parece igual, ué. E aí agora a gente tem um filme desse, cara. Nossa, você tá doido. Eu fiquei realmente chocado. E eu tava vendo, assim como você viu vídeos da galera, né? Eu tava vendo reações na hora que os personagens intelectuais aparecem, né? Tipo o Einstein.
Sim,
a galera gritava como se fosse Capitão América surgindo numa cena. Eu fiquei impressionado. Eu falei, caraca, nos Estados Unidos, porque eles têm esse reconhecimento, né?
É, assim, acho que até pelo fato de boa parte dessa história ter acontecido lá, né?
Exato.
Acaba que a gente tá muito distante dessa história, assim. Uhum. É uma...
E claro, a gente sabe, né? Esse acontecimento histórico, ele, gente, de longe, não foi nada bonito, porque ele matou dezenas de japoneses e o
dezenas
filme...
Dezenas de milhares, né, velho?
É, dezenas de
quase
milhares.
Quase 300 mil pessoas no todo.
Quase 300 mil pessoas. E a gente, tipo assim... Eu entendi, acho que talvez algumas pessoas não interpretaram da mesma forma, mas eu acho que o Nolan quis mostrar que o Oppenheimer sabia mesmo o que ele estava fazendo e que o ego dele era tão grande que ele não se importou mesmo se as pessoas morreram ou não. Porque se você olhar assim, uma visão do filme, ele deixa entender que ele é muito frio, né? E eu acho que essa frieza dele, né, que... mostra que talvez ele... Porque deixa eu entender que ele ficou chocado, mas se você começa a ver na parte das investigações ali, quando ele vai respondendo, não afetou o cara 100%.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Então, a gente consegue ver assim que o filme como um todo, na parte da produção do filme, é um filme que durou anos aí, vem há anos sendo produzido, como todos os filmes do Nolan, né? É, que o cara gosta dessa parte, gosta de produzir, tá dentro da produção, tá dentro do roteiro, o cara vive o filme nos anos em que ele tá produzindo aquele filme, né? Até ele lançar. E a gente vê que o cara, é óbvio, né? A cada filme que lança, o cara perde mais cabelo, fica mais sério e fica mais britânico, né? Oppenheimer é um filme ousado, né? A gente pode dizer assim, cara, como que um filme desse consegue ser produzido, cara? Saiu um filme desse no cinema e no primeiro final de semana já bater quase 200 milhões de reais no mundo inteiro? O que que isso fala pra indústria, cara? Pra gente, assim, que tá aqui no Brasil consumindo filme de Hollywood? Porque a gente... Né, vem passando por períodos tensos aí de cinema fechado, de mudar muito a cena do cinema pro streaming.
Sim.
É, e a gente, acho que esse o Oppenheimer e agora a Barbie junto, né, cara, foi, acho que foi o primeiro respiro do cinema, suspiro do cinema, depois da pandemia, né, em que foi massa, em que você vai, cara, fui assistir ontem, o shopping tava cheio de gente, a sala de Oppenheimer tava cheio, de Barbie tava cheio,
não.
Tipo, tinha muita gente, sabe,
sim.
Tinha aquela energia do cinema que eu não via, cara, há muito tempo.
Cara, eu presenciei a mesma coisa também, eu fiquei pensando, caraca, mano, o cinema tá de volta, que incrível, velho.
Incrível, cara.
As pessoas estão aqui, tipo assim, e eu acho que as distribuidoras, cara, elas deviam acordar e pensar, tipo assim, cara, vamos parar de ficar colocando esse ingresso muito caro,
sim,
vamos trazer a galera de volta, porque realmente, né, não, Luque, eles pensam comigo, um filme desse, o filme sai lá no stream ou sai no cinema, você vai pensar o ingresso caríssimo, o cara que ele não quer ir lá apreciar o filme pelas tecnicalidades dele, ele vai vir em casa, cara. Ele vai vir em casa.
E vai perder, né, cara? Vai perder uma experiência.
Vai perder, cara. Vai perder uma experiência. Porque não é em vão, né? Tipo assim, a gente fala, ah, não, o cara gravou com isso, mas e daí? Eu vou ver no meu sofá. mas, gente, é outra coisa, cara. É outra coisa. É igual, vou ser mal aqui agora. Agora as pessoas vão começar a me julgar.
Olha aí, vai lá.
você não consegue ter uma experiência de parque de diversão na sua casa, não é?
Por mais que você coloque o óculos VR, tá ligado?
Exatamente. Você tem que ir no parque, você tem que sentir ali o vento, a galera, tudo. Eu acho que, pra mim, eu acho que tanto pra você também, né, Luquinhas? O que significa o cinema pra gente é o coletivo.
É o coletivo.
O coletivo é o cinema.
Isso.
E tanto ali a gente produzindo com a equipe, estando em coletivo, quanto a gente tá na sala e tá todas aquelas pessoas absorvendo a mesma coisa.
Junto, na mesma
sentindo,
hora, né?
Exatamente. Igual você vibra, você chora, você emociona, você vaia também, né?
Exato, é. Eu não sei dizer se foi esse filme, esse movimento dos dois filmes, né? Da Barbie saindo junto.
Sim.
Eu não sei o que aconteceu, cara. Mas, igual eu falei, eu não sentia isso há tanto tempo, cara. Do nível de eu estar na sala de cinema ontem, assistindo o Oppenheimer.
Sim.
E, tipo, chegar gente atrasada na sala e gente falando. E eu não me importei, velho. Porque eu falei, cara, assistir o filme sozinho na TV é pior, velho. Porque aqui, por mais que esteja alguém incomodando, sabe?
Exato.
Que cara, é isso, cara. O cinema é isso.
O cinema é isso mesmo, cara.
O cinema é isso. É você sair de casa, é você colocar uma roupa diferente, você chegar lá na sala de cinema, que hoje em dia, né, a maioria é em shopping, sabe? Comprar uma pipoca que você não comeria na sua casa.
Exato.
Sabe? Sentar com gente que você não sentaria na sua casa.
Uhum.
E todo mundo ali aproveitar uma obra que foi feita pra ser consumida daquela forma, né, cara?
Exato.
Que vai te fazer sentir as emoções que o cara quer, que você vai ter a melhor qualidade de som, melhor qualidade de áudio, que você vai estar numa sala escura, você vai estar na imersão pra consumir aquilo. Por exemplo, né, cara, o teatro não tem isso, cara. O teatro, ele sempre foi o teatro.
Sim.
Você não consegue ver o teatro na sua casa.
Tem que ir lá, né?
Exato. E por que que até hoje o teatro existe? Por que que até hoje as pessoas vão? Porque é dessa forma que tem que ser consumida, é dessa forma que foi a arte foi proposta, né, cara? Isso eu achei muito louco, cara.
A gente pode ousar aqui, então, Luquinhas, e causar mesmo. A mesma coisa,
bora,
do show,
bora,
cara. Você não pode assistir o show na sua TV, mas você não tá disposto a pagar o que for pra ir lá ver o seu artista favorito cantar? É a mesma
Exato,
coisa.
Cara. E nesse paralelo é muito legal mesmo, porque igual no show, cara, você vai pagar caro no ingresso de um cara que vai lá tá cantando e muitas vezes você nem vai conseguir ver o cara. Você vai assistir o show por um telão. Mas o que importa não é o que você tá vendo, né, cara? O que importa é todo mundo tá junto.
E aquilo, assim, pra mim, a melhor coisa da experiência do cinema, assim, como um cinéfilo, assim...
Assíduo.
Voraz. Assíduo, voraz. É aquela magia, Luquinhas, da antecipação, meu caro. Que você tá ali dando a volta, falando, nossa, cara, 10 minutos vai começar. Eu já quero ir já pra fila. Aí você fala, não, mas... Aí é quando você vai vir com alguém, né, que não é tão voraz assim igual a gente. Não, mas pra que que você quer já ir? O filme ainda vai demorar. Você fala, não, eu quero ver tudo.
Quero ver os trailers, tá
Eu ligado? Quero ver o comercial, o trailer. E aqui, agora eu venho aqui com uma nota de... O que está acontecendo,
denúncia,
meu amigo? O que está acontecendo com os trailers, Luquinhas? Fui ver uma parada no IMAX lá, mano. Um trailer que... Sabe quantas vezes eu vi esse trailer? 25 vezes já, porque todo filme que eu vou ver só passa esse trailer.
Qual que era
o trailer? Eu não sei. O do Besouro Azul, mano.
Puta,
o que está acontecendo, mano? Você passou ele também ou passou um outro?
Não, passou não, velho.
O seu nem trailer teve, né?
Nem trailer. Eu fui numa sala tão fodida que nem trailer não tinha, velho.
Ah, mano, que isso?
Tinha um cara dando play lá na frente, tá ligado? O cara falou, pode dar play já, gente? Tá todo mundo aí, né? Então vambora.
Antes da gente fazer a nossa opinião aqui, só queria passar uma parte também, assim, que talvez quem acompanha a gente, assim, que é mais voraz, assim, como a gente que ficou no pensamento também, em relação à computação gráfica do filme.
Putz, importantíssimo.
Vale dizer,
importantíssimo.
Vale a pena dizer que, tipo assim, o Nolan, em todas as entrevistas, ele foi firme, né, na palavra dele, de que o filme não teve nenhuma imagem em CGI. Então, a gente vai fazer um disclaimer aqui bem grande, gente, porque isso tem que ser dito, porque eu acho que ele quis fazer um marketingzinho, né? E aí ele desvalorizou um pouco da própria galera do VFX. O que que acontece? CGI são imagens geradas por computador. Isso realmente o filme não teve, mas o filme teve VFX, que são efeitos visuais.
Exatamente.
Isso são duas coisas diferentes. São coisas feitas no computador também, mas elas são diferentes. E o filme ele teve. A DNEG, que é uma das maiores empresas de VFX atualmente do mundo, ela participou do filme, nem tanto que quem viu todos os créditos viu que ela estava lá e tudo. E o Nolan, infelizmente aqui, agora eu vou ter que dar no Nolan um tapinha aí no... Vou dar um tapa no pescoço dele, né? Aquele tapa na nuca. Pescotapa pra ele dar uma acordada. Ele fez uma coisa que eu achei feio da parte dele, triste. Ele escondeu 80% da equipe no crédito. Ele creditou só 27 pessoas e eu fui a fundo procurar e tal, e aí no próprio site da DNEG eles mostram que trabalhou mais de 127 pessoas nesse filme.
Sério, velho?
Sem zoeira, Luquilas. Pode ver, eu sei que talvez você não tava ali olhando e tal, pode ver que eu fui atrás, porque eu sou entusiasta do VFX, assim como você, eu sei que me botou o bichinho do VFX, né? Com as suas produções lá no início, e realmente foram... Ele acreditou só 27 pessoas tá lá no Visual Effects by DNEG, mas trabalharam mais de 160 pessoas no projeto.
É, cara, aí entra numa parada que eu não consigo, assim, ó, real. A gente falou bem pra caramba, babou. Uhum. Novo, Nona, legal. Mas, exato. Velho, puta cara chato, né, velho?
É, puta cara chato.
E, pelo amor de Deus.
E, tipo, mano. Assim, pra quem tá realmente bem por fora, gente, quando o diretor ele faz isso, assim, no crédito, ele tenta justificar falando que é por tempo, porque o estúdio ele exige que ele tenha um tempo, e pra quem não é da área, assim, não sabe, os créditos ele conta como tempo de filme. Isso. Quando você fala, vou fazer um filme de 3 horas, ele é 3 horas incluindo os créditos. E colocar essas 160 pessoas no crédito todo, iam ser só 10 segundos a mais, gente. Então, o que é 10 segundos a mais, né?
Pô, custaria aí só mais 120 mil dólares em filme Kodak. Ah, outra fácil. Gabs, então, agora vamos falar um pouquinho aqui do que a gente achou do filme, né, cara? Estamos aqui para debater também.
Sim, sim.
Não só para falar. Me fala aí, cara, suas considerações do filme como um crítico aí, qual é a sua crítica, velho? Eu vi que você colocou lá no Letterboxd lá os 5 estrelas.
Dei 5 estrelas.
Porra, olha aí, velho.
Eu tô doido pra saber a sua, porque eu divulguei a minha, mas você escondeu a sua até eu esse momento da gravação.
Até viu? Agora.
Cara, eu vou dizer o seguinte. O Nolan, ele me pegou ali, ele me comprou no quesito da experiência. Não vou mentir pra você. Vou ser sincero aqui pra todos que nos ouvem também. Se eu visse esse filme em casa, eu não daria 5 estrelas pra ele. Não daria mesmo. Esse filme ali, ele estaria ali num 3,8, 4 estrelas com certeza, pela obra que ele é, sim, porque ele é muito bom. Mas ver no IMAX, ver ali na tecnologia que o cara usou, impostação dos atores sobre a tela, cara. Você vê, você fica ali junto com o ator. O som, cara, o som, a poltrona tremia em todo momento daqueles pensamentos dele. Porque, pra quem não viu o filme, quando ele tem os pensamentos dele sobre o reino da física, tinha uns sons, a gente não consegue descrever esses sons. São sons muito agudos, muito fortes, e aquilo ficava recuando na sala, assim, cara. Eu fiquei, meu Deus, que filme que é esse? Eu fiquei impressionado, a trilha sonora vindo junto. É um conjunto, exatamente, é o conjunto. Você tá na sua casa, você pode ter o melhor equipamento que for, não vai conseguir reproduzir isso. Isso pra mim... Esse filme, pra mim, ele despertou o que eu tava correndo atrás há muito tempo, que é o cinema. Esse filme é cinema, esse filme é show, ele é espetáculo. Pelo jeito todo que eu absorvi ele, eu dei 5 estrelas mesmo, e é um filmão. Fotografia, trilha sonora, mixagem, os efeitos, atuação, cara. Cillian Murphy tá impressionante, cara. Impressionante. O cara, ele entregou mesmo, ele mostrou que... Esse cara é tenso, cara. Ele mostrou pra mim, assim, que ele é um ator mesmo que a gente tem que ficar de olho. Ele tá ali, assim, pra mostrar pra gente, assim, que dá pra fazer bons dramas mesmo. E todo o elenco, né, cara? Robert Downey Jr. voltando aí, cara, depois de um hiato, né? Pra pensar, nossa, você tá louco, mostrando ali, quem pode, quiser acompanhar, vai ver entrevistas dele falando que esse filme mudou ele. O Nolan mesmo disse que foi incrível ter ele lá atuando e tal. Oh, impressionante mesmo. Eu gostei do início ao fim do filme, principalmente das participações, sabe? A gente, assim, eu não sou muito entusiasta das matemáticas, das físicas, né? Nem tanto que a gente escolheu o cinema, né?
Exatamente. Mas,
você vê a personalidade, o pensamento do cara, cara. Tipo assim, Luquires, eu vou abrir meu coração aqui e ser profundo.
Vai lá,
assim,
cara.
Na minha análise sobre o Oppenheimer. Naquele início que a gente vê ele indo buscar, indo estudar, cara, eu vi um artista ali, cara. Sinceramente, eu senti na pele dele de ser o excluído, de ser o... Não vai dar certo, cara, o que você tá buscando? Pra que você vai pra outro lugar pra tentar aprender algo? Vá, aprende aqui. Impressionante. Eu vi um artista. Realmente, o jeito que ele estudou a física era um jeito de fazer arte.
Legal, cara. Interessante essa visão.
Eu absorvi desse jeito. Pode ser que eu esteja muito corroborando pro lado artístico, mas... eu vi isso, cara. O Einstein falando com ele. É igual você ir procurar um amigo, igual quando eu te procuro. Pô, Luquires, eu queria fazer o projeto desse jeito, o que você acha, velho? Oh, eu fui totalmente no viés artístico ali pra dentro deles.
Pô, é legal essa visão, cara, que você teve, essa experiência, cara.
Uhum.
É, eu, por outro lado, cara, assim, eu acho que esse filme, ele, pra mim, né, assim, sim, óbvio que isso aqui deixando claro, que assim, não tô criticando, tô falando que Nolan é ruim, que o cara, sim, não sabe fazer, claro, filme, jamais, óbvio, né, porra, acho que não preciso nem falar isso. Só que assim, cara, a sensação que eu tive com esse filme, né, que a gente até já falou bastante, assim, é que ele é um show, cara, ele é um show, ele é um espetáculo, ele, você, sabe, fica impressionado, é muito legal assistir ele no IMAX, que eu imagino, né, mas no cinema comum já é muito legal. É como se você estivesse num espetáculo mesmo, cara. E eu gostei muito dessa parte do filme, assim, sabe? O filme como um espetáculo é muito massa, cara. Só que, assim, o filme como um filme que eu gostei de assistir... É porque é meio ambíguo isso, né? Tipo, eu gostei da experiência de assistir o filme no cinema. Eu achei muito massa, mas eu não veria de novo em casa, entendeu? Tipo assim, eu não assistiria de novo. Eu não ia recomendar alguém e falar assim, oh, nossa, mano, ó... Pega esse filme aqui e assiste no sábado à noite. Eu achei um filme maçante, cara. Assim, eu acho que a minha sincera opinião em relação a isso é que o Nolan, eu acho que ele focou muito na parte do show, entendeu? Na parte de fazer a bomba, de fazer a explosão e de fazer um marketing em cima disso. E de, sabe, se aprofundar na física, que ele já gosta. E a parte de deixar o negócio legal... Eu acho que ele deixou de lado, entendeu? Porque, mano, com 2 horas de filme eu não aguentava mais, velho. Assim, tipo, eu não aguentava mais ficar lá vendo, sabe? Tipo assim, é muito diálogo, é uma história que é interessante, é da hora. Tipo, pô, a gente saber mais sobre essa parte da história mundial, que realmente, cara, é um marco na história do mundo, assim, na história da humanidade. Esse projeto Manhattan, sabe? Tipo, foi dividido em 2 eras, cara. A era pré-nuclear e pós-nuclear, entendeu? É uma história top. Só que assim, cara, a forma como isso foi conduzido eu achei chato. Basicamente isso.
É aquilo, né, cara? É uma biografia, é um filme de drama, é um filme histórico, é um filme que, nossa, o cara mostra a física exatamente como é a física. E realmente é um filme extremamente maçante. Ele é um filme que não dá pra você ver em outro lugar se não for no cinema.
É, apesar de ser um filme tecnicamente, porra, extraordinário, né? Com a fotografia maravilhosa, o som nem se fala, as atuações, sabe, o design de produção do filme, uhum, sabe, tudo é muito, 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 muito certeiro, cara.
Sim.
Só que eu acho que na parte de deixar um filme legal, um filme massa de assistir, um filme que você assiste e gosta, você fala, nossa, cara, eu amo esse filme, ficou de lado, entendeu? A sensação que eu tive é que é um grande trailer, cara. Na moral, é um ótimo trailer. Esse filme é um ótimo trailer.
Isso que você disse até me fez ter uns pensamentos aqui agora que a gente pode brincar um pouco aqui de ser, opa, conspiracionista. Para pensar no que a gente andou vendo do Nolan na última vez que ele fez o Tenet e o que aconteceu. Será que, tipo assim, ó, gente, eu tô sendo bem conspiracionista aqui, tá? Não leve isso como verdade
conspiracionista
absoluta.
Conspiracionista é bom,
se ele fez esse filme pra dizer assim, Luquires, eu não quero que você veja esse filme em casa. Esse filme nunca vai funcionar em casa. Porque você lembra o que a Warner fez com ele? Ela deixou o filme dele em exibição por 2 semanas, o Tenet. Uh-huh. E depois ela tacou no stream, todo mundo viu no stream. Eu acho que ele quis dizer assim nesse filme: você não vai conseguir assistir esse filme em casa. Vai no cinema ou você não vai ver.
É, cara, é uma visão, tá ligado? E eu não duvido disso acontecer, não.
Eu também não, sabe por quê? Porque eu não estou julgando o Nolan, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas ele tem cara de ser meio vingativo.
Ainda não, né?
Ainda não. Né? Ele tem uma cara de ser vingativo, assim, ele quis dizer, ó, esse estúdio que me deu aval, eu falei com eles, esse filme vai funcionar assim, 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 pronto, acabou. É,
pode ser, cara.
Ele tá arrecadando, não tá? Não vai... Realmente, Luquilis, eu não vejo esse filme funcionando no stream, cara, não vejo. Tá lá top 10? Muito difícil.
Eu também acho, cara, eu acho.
Eu acho que 1h30, o nego já vai abandonar o filme.
É, porque, cara, chega uma hora realmente que... Não sei até que ponto fica legal de assistir. Tem aqui todo o arco do sabe, do daquela... Não é auditório? Como é que fala? Audiência, porra.
Audiência.
Auditório, ó, cara. Toda essa parte dessa audiência, da parte em preto e branco, do Robert Downey Jr. Eu acho que aquilo lá, mano, pra ser bem sincero, meio que não precisava, assim, sabe?
Show tava, off, né?
É, tava contando duas histórias. A história principal é o quê, velho? É o cara tentando fazer a bomba funcionar e essa parte, uhum. Ou é o cara tentando se parecer bonzinho pra história, tá ligado? Porque são duas jornadas diferentes, né, cara?
Exatamente.
Tipo, são dois conflitos diferentes. Um conflito, sim, é o cara querendo que a bomba funcione e se provar como físico, e a outra é o cara, sabe, tipo, meio que tirar o cu da reta, assim, falar, ah, não, eu era contra, e, sabe, são dois arcos diferentes, assim, eu entendo que a vida do Oppenheimer, né, pô, era isso, e ele passou por isso, assim, uma biografia, sim, legal, você passa por todo o tempo, mas ficou o filme inteiro, desde o começo ao fim, trabalhando esses dois arcos, assim, tinha uma hora, sim, que cansava, você fala, mano, porra, não, eu só quero ver o final, entendeu, tipo, eu quero ver se a bomba funcionou, se o cara é bonzinho ou não, entendeu? Uhum. Sei lá, mano, isso aí me cansou real, assim.
Pessoas que assistiram o filme me disseram também o seguinte: o Nolan, por ele tá muito ali dentro da física, elas não conseguiram entender e não conseguiram gostar da parte da explosão, você acredita? Porque, uhum, pra quem não sabe, gente, a luz é mais rápida que o som, então ele quis realmente mostrar isso. Primeiro você vê, depois você escuta. Eu gostei muito daquilo, porque você sente o impacto como eles sentiram. Mas de quem tá vindo de filme de herói, tá vindo desse filme blockbuster que a gente acompanha, lógico que vai explodir o som primeiro. É. Lógico. E então realmente é um baque pra quem não tá acostumado, igual... Luquilis, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei surpreso que o cinema conseguiu ficar em silêncio. Você acredita, cara? Eu absorvi... Não, eu achei que a galera ia começar a reclamar. Falar, ué, o que tá acontecendo?
Deu o som.
A galera ficou meio cismada. Mas aí eles ficaram escutando. Porque ele pôs o barulho das roupas, né? Então, sim, eu acho que aí o pessoal começou a entender, né?
A respiração também, né?
Você vai ver isso em casa, mano. E aí? E o seu som? Você tem surround 7.1? Não tem, pô.
Exatamente.
E aí, eu quero saber sua nota. Você tá enrolando, você tá ficando jogando de volta pra minha bola.
Cara, é difícil dar uma nota pra esse filme, cara, porque
tá.
é um conjunto de sentimentos. No mesmo momento, na mesma hora que eu gostei de ir no cinema ver e, pô, iria de novo no cinema assistir o filme, eu não gostei do filme. É tipo, sabe o que parece, mano? Quando você compra um computador, uma TV nova, e vem com aqueles filmes maravilhosos, uns clipes de vídeo assim, lindo, do pinguim, sabe? Tipo, de uma paisagem, que você fala, nossa, que lindo, cara, é mó bonito assistir isso. Só que assim, mano, sabe, é bonito, mas a experiência de assistir é legal, mas aquilo lá não me passou nada, entendeu? Eu não consegui ter essa emoção, tipo, sabe, que assistir um filme me faz, assim. Eu saí do cinema meio tipo, porra, mano, demorado, né? Cansado.
Uma nota pra esse filme cinema e uma nota pra esse filme.
Cara, cinema, eu acho que isso é 5. 5 de 5 fácil, assim.
Perfeito.
É uma experiência absurda, assim, de cinema.
Uhum.
Agora, como filme, cara, eu daria tipo 2, 3. Nem sei se chegaria a 3, velho. Sério.
Galera, vocês escutaram,
é tá muito aí, bonito, então. Tá ligado? Tipo, a vovozinha fala, nossa, que lindo, é isso.
Então nós estamos falando aqui, não vá ver Oppenheimer, não, vá
assistir. Não, vá assistir no cinema. Aproveita quando tá no cinema, porque é muito foda assistir esse filme no cinema.
Em casa.
Porque, pô, saindo do cinema aí, não sei. Eu assistiria igual eu falei, cara, tô dando essa nota, mas é sincero, eu quero assistir de novo. Eu vou assistir de novo no cinema, mano. Eu quero ter essa experiência. Dá um jeito de ver no IMAX, tá, cara.
Tem essa experiência no IMAX.
É, exato. Eu quero ter essa experiência no IMAX. Queria ter 70mm. Sabe? Se pudesse assistir 5 vezes, assistiria. Pra ter
essa experiência
de novo. Absorver tudo, né?
Mas o filme, como o filme, é um belíssimo trailer. Ai, ai.
Então, Luquinhas, chegamos aí mais um fim de podcast e... Como a gente é fã de Nolan, mas a gente não segue ele, então esse podcast não tem 3 horas, fiquem calmos.
Tem só uma.
Ele chegou ao fim. E a gente trouxe aí então, né, esse episódio assim, mais que especial, porque a gente queria falar dele em tempo real, né?
Exato, assistimos ontem, queria... gravamos hoje e vai sair essa semana ainda.
E essa semana ainda, que você tá escutando aí, saiu tudo acontecendo junto.
Exato.
Porque a gente queria... deixar a nossa opinião sobre o filme, né? Porque ele é uma grande produção e como produção a gente não podia deixar de opinar em cima e...
Com certeza.
Cada um com sua opinião ali e tal, mas realmente a gente tem a mesma conclusão de que o cinema proporciona isso pra gente. O cinema é a magia, né? Que a gente gosta, que a gente persegue. Cada vez que a gente entra naquela sala escura lá, a gente vê como é mágico, né? Esse universo, né?
Exato. E tamo felizaço que o cinema tá de volta, cara. A casa cheia. O pessoal saindo de casa e indo ver filme, velho. Isso é bom demais.
Isso é bom demais mesmo, né, cara?
Dá muita alegria. Nossa, ver isso.
Realmente, que eu fui ver num domingo, o Luquires também. Você para pra pensar, né? Domingão, a pessoa indo lá assistir um filme, podia estar em casa vendo um jogo ou fazendo o que for, mas...
Fazendo qualquer coisa, cara. Eu fui num cinema longe, domingo, a sessão era 10 horas da noite, tava frio pra caramba ontem e mesmo assim, cara, o cinema tava lotado, velho.
Olha aí pra você ver, cara.
Isso é muito massa.
Que incrível.
Isso é muito massa.
Né, e aí, Luquires? Pra quem quer aí continuar acompanhando a gente, escutando nossos papos cinematográficos e quer acompanhar o nosso projeto aí, dar suporte pra gente aí, onde que acha a gente?
Vamos lá, acha no nosso site dopeframe.com.br e no nosso Instagram dope.frame. É só isso, não tem mais nada.
Todo mundo esperando .com.br.
Exatamente.
É Instagram, galera.
É Instagram, Instagram. E o seu Instagram, Gabs? Onde que te acha?
Acha lá no @gabs.mp4. Só ir lá, se quiser mandar aí uma sugestão aí de episódio, pode mandar lá pra gente. Manda lá no direct da Dope também, que a gente tá aí.
É, o que não falta é forma de entrar em contato com a gente. É Instagram, e-mail, no site também tem. Então é isso aí. E se você quiser falar comigo, fala comigo, me segue lá, segue todo mundo lá, @luquiros, no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas.
O cara de um username, né, cara? Esse cara...
Eu sou um cara simples, velho, é isso.
Até a próxima pra você que ficou aí com a gente até o final e...
É isso aí, muito obrigado. Um abraço.
Falou.
Tchau.